No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Dia Internacional da Mulher, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aproveita a data para lançar programa Mulheres na Ciência. O objetivo é ampliar a participação feminina na produção científica e tecnológica do país. O programa reúne ações para a promoção da paridade e de combate à desigualdade entre homens e mulheres no ambiente da pesquisa. Em solenidade ontem em Brasília, o Ministério divulgou que a presença de mulheres diretamente envolvidas em pesquisas no Brasil caiu de 33% em 2010 para 27% em 2015, uma situação que, na avaliação da pasta, precisa ser enfrentada. Mais informações sobre o programa estão em www.mcti.gov.br. As redes sociais têm sido espaços de lutas e discussões sobre feminismo. Mas há quase um século, a busca por direitos das mulheres era bem diferente. Nas Minas Gerais, da década de 1920, grandes mulheres travaram lutas por direito a voto, igualdade de direitos e fim das opressões. Esse é tema de pesquisa da professora e historiadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Cláudia Maia, chamada de Mineiras Insubmissas, Emancipação Feminina e Práticas Feministas em Minas Gerais, na primeira metade do século XX. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, você confere aqui no UFMG Notícias uma entrevista com a professora Cláudia Maia sobre a luta dessas mineiras e por que suas histórias costumam ser esquecidas pelos livros de história. A entrevista foi concedida à repórter Maria Dulce Miranda. Acompanhe.
Bom, professora, qual que é a avaliação da primeira onda do feminismo aqui em Minas Gerais?
Várias feministas que estudam a história do feminismo costumam classificar vários momentos importantes do discurso emancipatório feminino no Brasil. Nós vamos ver que no século XIX há um movimento de mulheres de forma mais isolada, mas que reivindicam direitos e a emancipação. E no século XX esse movimento retoma. De maneira geral, costumamos classificar no século XX duas grandes ondas. A primeira onda foi na década de 20, onde o principal objetivo das feministas era a luta pelo sufrágio universal feminino. E depois, nos anos 60, a segunda grande onda do movimento feminista, que foi pela luta pelo direito à liberdade sexual, ao mercado de trabalho, o fim da violência contra as mulheres, dentre outras bandeiras de luta. Em Minas Gerais, nós vamos ver várias frentes na luta pela emancipação feminina. Nós vamos ter as sufragistas, dentre essas, um nome importante vai ser da advogada mineira Amieta Santiago. Ela vai ser, em Minas, a primeira mulher a conquistar na justiça o direito de votar e de ser votada, isso anterior a 1932, quando o voto feminino é reconhecido, né? E também a Elvira Comel, caracterizada dentro do movimento sufragista. A Elvira, ela vai além, porque ela não só vai tentar reivindicar o direito ao voto perante a justiça, como ela também vai organizar um batalhão feminino para lutar no movimento de 1930. Esse batalhão vai ter uma grande repercussão, ela vai conseguir a adesão de muitas outras mineiras que naquele momento lutam ao lado, né, dos aliados no movimento de 1930 e posteriormente esse batalhão vai ser transformado numa associação para lutar pelos direitos das mulheres. De um outro lado, nós temos a feminista e anarquista Maria Lacerda de Moura, que não vai ver no voto a possibilidade ou a melhor estratégia de emancipação das mulheres, porque, segundo ela, o voto iria beneficiar algumas poucas mulheres da elite. Então, a estratégia da Maria Lacerda foi investir contra o modelo normativo de mulher que predominava naquele momento. Então, ela vai escrever, ela tem vários escritos, livros publicados, onde ela critica o sistema de dominação patriarcal.
E, professora, qual que é o legado dessas mulheres para a atual situação da luta feminista?
Primeiro, à medida em que elas desafiam um modelo normativo de mulher que pregava para elas que que o objetivo principal das mulheres era simplesmente o casamento, cuidar dos filhos e do marido e uma atividade restrita ao âmbito doméstico. Muitas dessas mulheres são intelectuais, são mulheres que frequentavam cursos superiores, foram escritoras. Então, elas vão mostrar que as mulheres, elas têm capacidade de exercer funções fora do âmbito doméstico. E essas mulheres, elas não só se formam em direito, como vão conquistar importantes vitórias para as mulheres perante a justiça, como é o caso da Amieta Santiago.
Professora, por que, que historicamente essas mulheres não são lembradas?
Um dos grandes desafios que nós, historiadores, temos quando vamos trabalhar com as mulheres é justamente esse silêncio da historiografia. Durante muito tempo, a historiografia ela elegeu como sujeito da história uma figura una, universal, que era o homem branco, ocidental, burguês. Vai ser, sobretudo a partir dos anos 60, é que esses sujeitos, que nós chamamos de sujeitos marginais, vão começar a reivindicar também ter uma história. E é nesse movimento que também as mulheres emergem como esse sujeito marginal da historiografia. Elas passam a querer ter voz e querer ter uma própria história. Primeiros estudos, né, sobre as mulheres, a história das mulheres, ela teve como objetivo justamente dar visibilidade a essas mulheres. Então, quando nós vamos aos documentos e vamos pesquisar a história, nós vamos ver que elas não aparecem na historiografia mais oficial, não é porque elas não estiveram no passado, elas não tiveram atividades que mereciam ser registradas pela memória, mas foram esquecidas justamente por aqueles que fazem a historiografia.
Então tá certo. Professora, essas foram as minhas perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu gostaria só de falar do livro que eu, juntamente com a professora Vera Pulga, lançamos no ano passado, tentando um pouco contribuir para o fim dessa lacuna sobre a história das mulheres em Minas. Então nós lançamos um livro chamado História das Mulheres do Gênero em Minas Gerais, que reúne uma série de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores mineiros.
Então tá certo. Professora, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Meio Ambiente.
Termina hoje o prazo para inscrição de projetos de pesquisa com o objetivo de recuperar áreas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana e ao longo do Rio Doce. Ao todo, a CAPES e a FAPEMIG vão liberar R$6 milhões para o desenvolvimento dessas pesquisas, sendo que cada projeto pode receber R$200 mil. Podem se inscrever propostas em 4 linhas temáticas: recuperação do solo, recuperação da água, recuperação da biodiversidade e tecnologia social. Os projetos que forem selecionados vão ter o prazo de execução de até 24 meses. Mais informações em www.fapemig.br.
Ciência em Revista.
Estudo divulgado pela revista Nature revela que a superfície do planeta Marte foi alterada completamente por causa de um vulcão gigantesco. Para se ter uma ideia, Tarsis, como esse vulcão marciano foi batizado, é mais de 10 mil vezes superior ao maior vulcão já identificado na Terra. Isso ocorreu há cerca de 3 bilhões de anos. A superfície de Marte deslizou por causa desse vulcão, deslocando rios e lençóis de gelo, num fenômeno que durou centenas de milhões de anos. De acordo com os autores do estudo da Universidade de Paris Sud, se essa mudança ocorresse na Terra, Paris estaria hoje no Polo Norte. Esse relatório ajuda a entender como foi a formação do chamado Planeta Vermelho e a responder questões como por que alguns reservatórios subterrâneos de gelo estão localizados distantes dos polos do planeta Marte. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, macacos conseguem controlar uma cadeira de rodas motorizada com a ajuda do pensamento. Experimento foi liderado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, da Universidade de Duke, em mais uma etapa de sua pesquisa sobre o uso de interface cérebro-máquina para reabilitação e auxílio de pessoas com deficiências físicas. Venezuela, fertilizantes naturais ecológicos, eficientes e baratos, feitos a partir de bactérias. Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas está avaliando se 22 bactérias presentes na planta de arroz são capazes de produzir hormônios benéficos para a produção agrícola. Seria uma alternativa ao uso de fertilizantes químicos que costumam afetar a qualidade do solo. México, estudante da Universidade Nacional Autônoma do México, cria máquina de lavar roupa movida a gás de ozônio e que dispensa o uso de detergentes químicos contaminantes. Ela é capaz de limpar e desinfetar roupas com apenas 15 minutos. Espanha, pesquisadores da Universidade de Saragoça desenvolvem sistema mais rápido, menos tóxico e menos invasivo para destruir tumores de câncer do que por meio da quimioterapia ou da radioterapia. Trata-se de um gerador de impulsos de alta tensão que danifica a parede das células tumorais.
Por dentro da UFMG.
UFMG e Governo de Minas assinam acordo de cooperação para formulação, avaliação e implementação de políticas educacionais. As atividades vão ocorrer à medida que forem identificados programas e projetos de interesse mútuo. Segundo o reitor Jaime Ramírez, o acordo estabelece formalmente e amplia atividades já desenvolvidas no âmbito da UFMG e da Secretaria de Estado de Educação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, destacou ontem na assinatura do acordo a expectativa de criar programas de extensão e pesquisa voltados para a juventude. Centro de Pesquisa em Música Eletroacústica da Escola de Música da UFMG será inaugurado hoje. O centro vai ser um espaço para compositores trabalharem com tecnologia aplicada à música e fará parte do Centro de Pesquisa em Música Contemporânea. A inauguração é às 8 da noite no Conservatório UFMG no centro e vai contar com o concerto do compositor chileno Federico Schumacher com entrada franca. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
PUC Minas Virtual recebe até 14 de março inscrições para cursos de pós-graduação à distância. Entre as especializações ofertadas neste semestre estão Ciências Criminais, Desenvolvimento de Aplicações Web, Direito Eleitoral, Direito Tributário, Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, Enfermagem e Unidade de Terapia Intensiva e Engenharia de Produção. A lista completa e as informações estão em www.pucminas.br. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri abre seleção para o mestrado. São 10 vagas nas linhas de pesquisa: Química, Bioquímica, Microbiologia e Análise Sensorial de Alimentos e Desenvolvimento de Processos e Produtos. Inscrições até 9 de março, mais em www.ufvjm.edu.br. E na UFMG, abertas até 11 de março, inscrições para curso de especialização em teoria psicanalítica. São 30 vagas, a duração é de um ano, podem se inscrever profissionais em psicologia na área específica da psicanálise. Mais informações em www.cursoseventos.ufmg.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa. CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.